Fala, galera! Bem-vindos ao nosso podcast.
Eu sou o Wallace.
E eu sou a Sofia.
Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante: o impacto do uso de telas na infância, com um olhar especial para crianças neurodivergentes.
Isso mesmo! Vamos entender como as telas e a tecnologia em geral influenciam o desenvolvimento infantil e por que é tão importante moderar o tempo de exposição para todas as crianças.
E para nos auxiliar, tiramos dúvidas com a psicóloga e psicanalista Isabela Paiva de Souza. Portanto, toda informação dita nesse episódio tem embasamento científico. A gente sabe que atualmente o uso de telas faz parte do nosso dia a dia. Porém, precisamos entender que o uso excessivo pode prejudicar não somente crianças neurodivergentes, como todas as crianças, mas de modo diferente.
Em crianças neurotípicas, a exposição excessiva de telas pode levar a atrasos no desenvolvimento da fala, dificuldades cognitivas e problemas de interação social. Para crianças neurodivergentes, esses atrasos tendem a ser ainda mais significativos.
Além disso, crianças neurodivergentes podem fazer uso das telas como mecanismo de fuga para evitar interações, agravando ainda mais as dificuldades sociais e emocionais já presentes.
Bom, depois dessa breve explicação, gostaríamos de convidar a biomédica Luana Alves, mãe do Miguel, uma criança de 7 anos e portador do transtorno do espectro autista, para falar um pouco da sua experiência com seu filho e como ela lida com as telas.
Primeiramente, bem-vinda, Luana. Você pode nos contar um pouco sobre seu filho? Como ele é? O que ele gosta de fazer? E quais são as principais características que você observa na personalidade do Miguel?
O Miguel, ele é bastante curioso e extrovertido, ele adora falar e se comunica bastante com o meio que ele vive. Ele gosta de interagir com as pessoas, gosta de correr, de brincar com os amigos dele também. E eu acredito que as principais características são sociabilidade, teimosia e persuasão.
Quando falamos em tempo de telas, o ideal é que seja um mínimo, especialmente nos primeiros 2 anos de vida, segundo a Sociedade Internacional de Pediatria. Isso porque nessa fase, o cérebro está em um estágio crucial do desenvolvimento, e a exposição a estímulos digitais pode interferir nesse processo.
E, para crianças neurodivergentes, o impacto pode ser ainda mais evidente. Em vez de ajudar, muitas vezes agravam dificuldades, como as estereotipias, movimentos repetitivos que substituem outras formas de expressão. Embora as telas possam oferecer benefícios pontuais, como momentos de distração ou calma, os prejuízos a longo prazo superam esses ganhos.
Então, Luana, poderia nos contar um pouco sobre quando você começou a introduzir o uso de telas na vida do Miguel? Foi uma escolha planejada ou aconteceu aos poucos?
Eu acredito que por volta do primeiro ano de vida do Miguel já foi introduzido e foi algo planejado e ajustado de acordo com o que eu precisava, né, de acordo com a minha necessidade e da necessidade da minha rede de apoio, mas foi algo que aconteceu de forma bem gradativa.
Entendi. E você sente que a tecnologia ajudou ele a se comunicar ou a se expressar?
Bom, com o Miguel foi uma montanha-russa de emoções mesmo. Porque no mesmo ponto que ajudou ele a se comunicar melhor e a entender melhor como se comunicar, também foi uma das maiores causas de desregulação dele.
Esse é um outro caso muito importante a ser discutido: a qualidade do conteúdo que está sendo consumido pela criança. Programas muito repetitivos e com excesso de estímulos deixam crianças passivas, sem interação ou com aprendizado significativo.
Chocante, não? Em vez de interagir ou aprender, a criança se torna apenas uma espectadora, vidrada nas telas. Para que isso não aconteça, os responsáveis devem priorizar conteúdos educativos e interativos.
Mas você deve estar se perguntando: como que eu sei se uma criança está sofrendo os efeitos do uso excessivo de telas? Bom, alguns sinais são claros: desinteresse por outras crianças, adultos ou pelo ambiente ao redor, atraso significativos na fala e na linguagem, como já falamos aqui, irritabilidade e até sintomas que lembram os de abstinência, como o estresse intenso. Esse fenômeno já é descrito por especialistas como intoxicação eletrônica.
Além disso, precisamos entender que quando substituímos o brincar tradicional, estamos prejudicando o desenvolvimento físico, social e emocional da criança. Brincar é muito mais do que diversão. É por meio da brincadeira que a criança explora o mundo, desenvolve habilidades sociais, descobre sua criatividade e aprende a lidar com as suas emoções. E é exatamente por isso que é fundamental que as telas não substituam esse momento tão crucial na vida das crianças.
Então, Ana, quais são os maiores desafios que você enfrenta em relação ao uso de telas? Por exemplo, é difícil estabelecer limites? Ou ele fica muito focado em certos conteúdos?
Ele utiliza como autorregulação e o conteúdo dele é bem nichado e bastante específico para o hiperfoco dele, que atualmente é em patrocinadores. E com o decorrer da idade dele, né, o nosso maior desafio aqui hoje é exatamente a quantidade de tempo que ele tem disponível, porque ainda é algo que ele precisa entender melhor, que existem limites, existe quantidade de tempo que é diferente tanto para dias da semana como finais de semana, que fora de casa ele vai ter uma quantidade maior de tempo do que dentro de casa.
E para você, como biomédica e mãe de uma criança neurodivergente, como sente que o uso de telas impacta o desenvolvimento infantil?
Eu acredito que o uso das telas é algo inevitável no mundo atual, porque nossas crianças elas já nascem e já crescem em um mundo que já quase não se recorda de como era antes da existência da tecnologia. E hoje, basicamente, tudo ao nosso redor, ele exige um pouco de tela, ele exige um pouco da própria tecnologia. E para o desenvolvimento infantil, entendo que é um efeito bastante positivo, quando ele é introduzido de forma gradativa, com supervisão e com controle dos cuidadores. Porque há diversos conteúdos bons e necessários mesmo para ajudar no processo de formação das crianças.
Muitíssimo obrigado por compartilhar todas essas vivências conosco, Luana. Mas então, qual é o papel dos responsáveis nesse cenário?
Essa é uma ótima pergunta. O recado principal do episódio de hoje é que o uso de telas precisa ser equilibrado. Estabelecer limites e priorizar brincadeiras tradicionais e interações reais já é um ótimo começo para o desenvolvimento saudável, principalmente em crianças neurodivergentes.
Ou seja, as telas não precisam ser completamente banidas, mas não devem substituir o contato humano e o estímulo ao mundo real, certo?
Isso mesmo. Elas devem ocupar um espaço secundário, complementando e não substituindo experiências reais e enriquecedoras.
Concluímos esse episódio com uma reflexão. Em uma sociedade cada vez mais conectada ao virtual, criar um ambiente equilibrado hoje é preparar um futuro melhor para as nossas crianças.
Obrigado por nos ouvir e até o próximo episódio.